Boa noite a todos presentes, 16ª Reunião Pública Ordinária, 21 de maio de 2018. Declaro aberta a 16ª Reunião Pública Ordinária da Sessão Legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 15ª Reunião Pública Ordinária. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação da ata da 4ª Reunião Pública Extraordinária. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação da ata da 5ª Reunião Pública Extraordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres edis. Senhor presidente, até o momento não encontro-se nenhum expediente recebido à minha secretaria.
Obrigado, vereador. Informe das comissões. Comissões?
Presidente,
vereador Louro, com a palavra.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Está acabando de lavrar alguns pareceres ali. Podia adiantar, que depois a gente apresenta?
Pode ser.
Obrigado.
Então vamos.
Chegou?
Vai ter mais um, não tem? Tem que esperar. Vai passando.
Então vamos aguardar. Informes do Executivo. Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, temos aqui. O Executivo enviou o projeto de lei número 26/2018. Dispõe sobre revisão geral anual e da outras providências. Mensagem ao projeto. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal, submeto a elevada apreciação dessa egrégia Câmara o incluso projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores públicos do município de Bicas e da outras providências. A finalidade desse projeto está em cumprir as disposições do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República, que garante ao servidor a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. O percentual do reajuste será de 2,76% e é válido para apurar a revisão referente ao ano de 2018 e foi extraído da variação anual do índice do IPCA. Nesse contexto, é importante observar que qualquer tentativa de modificação dos critérios significará grave insegurança, ocasionando flagrante descumprimento ao dispositivo contido na Constituição da República. A importância deste projeto é redobrada na medida em que visa garantir remuneração atualizar todos os servidores do município que ainda não foram contemplados com atualização salarial. Assim, considerando o mérito indiscutível do referido projeto, considerando ainda que o mesmo vem ao encontro das diretrizes dessa administração, projeto de lei vem agora para a apreciação dessa colenda casa, almejando sua conversão em lei. Aproveitamos para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Honório de Oliveira. e projeto de lei ordinária 27/2018 altera o artigo 1º da lei municipal 1821/2018 que dispõe sobre autorização de repasse de recursos financeiros à Associação de Caridade São José de Bicas. Vem com pedido de urgência urgentíssima, né? Já debatemos aqui. Submeto a elevada apreciação, incluso projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei Municipal 1821, que dispõe sobre autorização de repasse de recursos financeiros. Associação de Caridade São José de Bicas, Hospital São José. Considerando o mérito indiscutível do referido projeto, considerando ainda que o mesmo vem em conta as diretrizes da administração, tal projeto de lei vem agora para a apreciação desta casa, almejando sua conversão em lei, que é para adequar o que já estamos votando, né? Adequar no orçamento. São esses dois projetos, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Os da tribuna. Senhor Ricardo. Senhor Ricardo, bem rápido, tá? Com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhores cidadãos aqui. Cumprimento a todos cordialmente e trago esse ofício da Associação de Moradores do Bairro de Solão Massaracura na data de hoje. O assunto é requerimento, convite e solicitação faz. Cumprimentando-os cordialmente, em observância ao disposto ao regimento interno e normas da Igreja Casa, fazemos convite aos nobres vereadores para realizar sessão itinerante extraordinária, que poderá ser agendada para o dia 24 de maio de 2018, às 19 horas, na sede da Associação de Moradores do Bairro Gilsolã, Massaracura, a Rua Alameda Santa, 300 A, anexo B, no bairro supracitado. A referida sessão tem por fim trazer à comunidade a presença de seus legisladores, onde poderão acompanhar os trabalhos da Igreja Casa, unindo ainda, no momento, levarem aos senhores vereadores solicitações de melhorias no bairro, aproximar os jovens da vida pública e da vida política da nossa cidade, algo de vital importância aos dias de hoje. Também a criação da cultura política. Além ainda, o momento possui o condão de aproximar a comunidade do poder legislativo, sobretudo, podermos nós, como comunidade e associação, empenhados de mostrar o trabalho desenvolvido e demanda sobre o terreno da Associação de Moradores, onde várias atividades são exercidas, e ainda mais agora com as melhorias que estão sendo feitas no galpão da associação, observa-se total necessidade do uso do terreno, obrigando-nos a fazer também melhorias no terreno da referida associação, que conta com os poderes constituídos para o sucesso de tal empreitada. Ante o exposto, pede este cidadão biquense, como presidente da associação acima citada, a aprovação deste requerimento, convite e solicitação, tendo em vista os motivos citados e a ação de bom entendimento e boa vontade dos senhores vereadores com a comunidade e associação de moradores. Atenciosamente, Ricardo Fabiano de Oliveira Campos, presidente da Associação de Moradores do Bairro Gilsolã Massaracura. Obrigado a todos.
Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Palavra. Ricardo, só já justificando, tá? É dia 24, né, que você falou? Quinta-feira. Então, eu estarei viajando. Já me justifico aqui, tá? Já viagem anteriormente agendada, se for uma outra data, tá? No dia 20, a partir do dia 24 eu vou estar viajando. Eu estive presente ontem lá no bairro, acompanhando, depois eu vou até tecer comentários, trouxe até requerimento de solicitação de moradores lá que a gente esteve conversando, né? Mas né, no dia da reunião eu não vou estar presente, tá? Tô justificando.
Então vamos voltar para os informes das comissões, com a palavra o vereador Louro.
Mais uma vez, boa noite, presidente, boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, eu quero pedir até a quebra da ordem regimental aqui, porque eu apresentei a emenda referente ao projeto de lei do ticket alimentação dos servidores, dentro do prazo regimental na sexta-feira, e a comissão hoje já emitiu parecer. Eu gostaria de ler a emenda, né, para que os vereadores tomassem conhecimento. Sei que ela não vai ser votada hoje, mas para que todo mundo tenha conhecimento do que está lá, antes dele apresentar o parecer, se fosse possível. Que está colocado na pauta aí para eu apresentar depois. Eu gostaria de apresentar antes.
Ok.
Tá aqui. Ok, obrigado, senhor presidente. Então eu vou passar a proposta de emenda modificativa número 1/2018 ao projeto de lei número 16/2018. Altera a redação da emenda e dos artigos 1º e 2º do projeto de lei número 16/2018. Artigo 1º. A emenda do projeto de lei ordinário número 16/2018 passa a ter a seguinte redação: fixa o percentual de reajuste do vale alimentação fornecido aos servidores da Prefeitura Municipal e institui data base de reajuste do mesmo. Artigo 2º. O artigo 1º do projeto de lei ordinário número 16/2018 passa a ter a seguinte redação: fica autorizada a concessão de reajuste no percentual de 32,30% sobre o valor do vale alimentação concedido aos servidores do município de Bicas. Artigo 3º. O artigo 2º do projeto de lei ordinária número 16/2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Institui os meses de janeiro dos próximos exercícios como mês oficial da data base para reajuste do vale alimentação dos servidores do município de Bicas. Artigo 4º. Altera esse projeto de lei número 16 conforme essa norma, caso a mesma seja aprovada pelo plenário da Câmara Municipal de Bicas. Bicas, 18 de novembro de 2018. A justificativa, senhor presidente, gostaria que os senhores prestassem muita atenção na explicação. Apresenta essa emenda a fim de corrigir as perdas do vale alimentação dos servidores públicos municipais, que teve seu valor reajustado pela última vez em junho de 2013, através da Lei Municipal 1623. Conforme podemos ver no documento anexo, as perdas acumuladas no período de julho de 2013 a dezembro de 2017, soma o percentual ora proposto através dessa emenda. Aproveito o mesmo instrumento para acabar com a retroatividade proposta pelo Poder Executivo no projeto, definindo como data base para o reajuste do benefício o mês de janeiro dos próximos exercícios. Essa proposta está lastreada pela necessidade de definição pelo Poder Executivo de onde serão alocadas as dotações que deverão ser canceladas no Poder Legislativo devido à revisão do cálculo estimado de receitas utilizado para definir o orçamento 2018 dessa Casa Legislativa. Através do projeto de lei ordinária número 14/2018, o Poder Executivo tentou, sem sucesso, destinar as dotações oriundas da Câmara para incrementar gastos na Exposição Agropecuária 2018. Com a rejeição desse projeto de lei, temos que essas dotações, no valor total de R$ 72.110,27, podem ser utilizados, sem maiores ressaltos, para cobrir os custos do reajuste aqui proposto. Este reajuste elevaria o valor do vale para R$ 105,84, considerando que teremos 7 meses pela frente após a aprovação desta lei, considerando que temos 602 servidores que fazem jus ao vale segundo o relatório de impacto orçamentário, e considerando que a diferença entre o reajuste proposto pelo Poder Executivo originalmente e o valor que aqui se pretende é de R$ 18,46, temos que a despesa acrescida até o final do ano com nossa proposta é de aproximadamente R$ 77.790,44. Apenas R$ 5.680,17, acima do valor das dotações oriundas da Câmara. Ainda assim, considerando também que essa emenda acaba com a previsão de pagamento retroativo proposto pelo Poder Executivo, temos aqui uma economia prevista de R$ 22.213,80, mais que suficiente para cobrir a diferença supracitada. Finalizando, aprovar essa emenda significa fazer justiça com o servidor, dando a ele a reposição das perdas acumuladas desde junho de 2013 até dezembro do ano passado e definindo o mês de janeiro como data base para os futuros reajustes. Sendo que me cabia justificar, peço apoio aos pares para aprovação dessa emenda, Câmara Municipal de Bicas, em 18 de maio de 2018. Aloysio Borges, vereador proponente. Essa é a emenda, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Continuo nos informes.
Sim. Antes de passar agora os pareceres, se Vossa Excelência me permite, eu quero informar para os colegas que na semana passada, eu como relator da proposta, da nova proposta de suplementação do Executivo de 55 mil para a exposição, a gente fez uma reunião com o diretor de Agricultura, né, porque no projeto de lei agora dos 55 mil diz que o gasto é para a questão dos animais. Fizemos uma reunião com o diretor de Agricultura, atual diretor, com o ex-diretor de Agricultura, Hugo, que participou no ano passado, e com o secretário de Cultura. Lá nós discutimos a respeito dessa situação, dessa suplementação, e o secretário se comprometeu a nos mandar algumas respostas no dia de hoje, alguns questionamentos feitos por nós. E essa resposta não chegou. Então eu continuo aguardando essa resposta do secretário para depois poder emitir o parecer. Tá? Só para justificar a Vossas Excelências. Vamos passar aqui aos pareceres. Inicialmente, o parecer número 18. Sobre o projeto de lei legislativo número 17, que dispõe sobre o reajuste do vale alimentação dos servidores da Câmara. O relator é o vereador Railton. O relatório trata-se de projeto de lei que dispõe sobre o reajustamento do benefício do auxílio alimentação instituído aos servidores da Câmara Municipal de Bicas. O projeto, devidamente instruído com a justificativa, também veio acompanhado de um quadro demonstrativo da inflação acumulada e embasada por parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo, sem ressalvas. É o breve relatório necessário, breve e necessário relatório. Vou passar só para a conclusão, senhor presidente. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 21/5/2018, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei número 17/2018, estando mesmo apto ao regular prosseguimento, conforme parecer do relator, presentes os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Ailton Moreira Mendes, suplente, Diego Bordanal Gonzi, impedido, Joel Melão Filho, impedido, e Rafael Cândido Aquino, suplente. Assinam como relator, vereador Ailton, eu, como membro da comissão, e o vereador suplente, Rafael Aquino. Esse é o parecer número 18. Temos agora o parecer número 19, que diz respeito ao projeto de lei do Executivo número 27/2018, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 1821/2018, e dispõe sobre a autorização de repasse de recursos financeiros à Associação de Caridade São José de Bicas, Hospital São José, e dá outras providências. Relatório. Desculpe, já pautou para votar isso, senhor presidente? Sem projeto e o parecer? Não, parecer para ser apreciado. Então, vou fazer a leitura também para os senhores, já que está na pauta. Sim. Passa a leitura. Está na pauta hoje. É uma alteração na lei de subvenções. Trata-se de projeto de lei oriundo do Executivo que pretende promover a alteração da Lei Municipal 1821/2018. Esta lei trata de uma autorização para que o Executivo promova o repasse de recursos financeiros à entidade mantenedora do Hospital São José. Ocorre que, em aludida lei que se pretende a alteração, restou consignado o valor total do repasse pretendido, assim como a caracterização de que tais repasses se dariam em cotas mensais, igualmente distribuídas. Acontece que, com a efetivação da antecipação e devolução do saldo do décimo pela Câmara, o Executivo resolveu aportar o maior volume de recursos financeiros naquela instituição, dada a situação difícil em que se encontra e como forma de manter os atendimentos necessários à população de Bicas e região. Assim é que, para viabilizar o repasse maior, fez-se necessária a alteração da lei de origem, que autorizou os citados repasses. O projeto, devidamente instruído com a justificativa, teve dispensado pelo presidente da Câmara o parecer de admissibilidade a ser exarado pela assessoria jurídica, dada a urgência da demanda. É o breve relatório. Voto do relator. Preliminarmente, destacar que o Hospital São José é uma entidade privada, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e faz parte do Sistema Único, de forma complementar, nos termos da Constituição da República, artigo 199, parágrafo 1º. Inobstante já havermos consignado, por ocasião da apreciação do projeto de lei do Executivo número 2/2018, que originou a lei 1821/2018, que o Poder Executivo não estava adstrito à submissão de deliberação legislativa para a celebração de convênios, verdadeira natureza do que se pactou entre município e hospital, Fato é que agora vigora uma lei tratando da matéria. Nesta lei, encontra-se limitada a ação do Executivo, que voluntariamente submeteu ao processo legislativo matéria que lhe era exclusivamente afeta, restando, por conseguinte, necessária a apreciação desta proposição para a alteração dos termos inicialmente propostos quanto aos repasses financeiros. Assim, considerando que o objeto do projeto se reveste do mais nobre interesse público e encontra-se ancorado na mais notória necessidade de complementação dos serviços públicos de saúde ofertados pelo município, que não detém capacidade de ampliação de sua rede própria, excediço sua pertinência. Com tais considerações, é este parecer de conclusão pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo número 27, devendo seu mérito ser apreciado acuradamente pelo soberano plenário. É o meu voto, Aloysio Borges, vereador relator, votam comigo, o vereador presidente da comissão, o vereador Diego Bordonal Gomes e o vereador Joel Milão Filho. A conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 21 de 5 de 2018, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei número 27/2018, estando mesmo apto ao regular prosseguimento, conforme o parecer do relator. Presentes os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Diego Bordonal Gomes e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara, em 21 de maio de 2018, assinam comigo os demais membros da comissão. Só isso, senhor presidente.
Obrigado. Mais alguém? Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Parecer número 20 de 2018. Projeto de emenda modificativa número 1 de 2018 ao projeto de lei do Executivo número 16 de 2018. Altera a redação da emenda e dos artigos 1 e 2 do projeto de lei número 6 de 2018. Relator Joel Milão Filho. Relatório. Trata-se do reencaminhamento do processo legislativo a essa comissão em decorrência da incorporação de projeto de emenda modificativa no número 1 de 2018, que pretende alterar a emenda e os artigos 1 e 2 do projeto de lei original, que trata do reajuste do auxílio alimentação dos servidores do Poder Executivo de Bicas. A proposta de emenda em questão visa acrescer o reajuste inicialmente proposto a alterar a previsão de retroatividade da norma, estabelecendo no lugar uma data base para as futuras correções. Conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 21 de 5 de 2018, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 2018, ao projeto de lei do Executivo número 6 de 2018, apresenta condições de tramitação e mérito pertinente na forma do parecer. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, impedido, Diego Bordonal Gonzi e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, 21 de maio de 2018, Joel Milão Filho. Relator.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Não? Então, vou à entrada de proposições, os projetos. Vereador Louro, com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Vou apresentar aqui o projeto de lei ordinário, número 25/2018, que obriga a instalação de câmeras de monitoramento em estabelecimentos comerciais que permaneçam abertos após as 21 horas. Faço saber que a Câmara aprovou e eu, no uso das minhas atribuições, que me confere a Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam obrigados todos os estabelecimentos comerciais que permanecerem em funcionamento após as 21 horas a instalar e manter em funcionamento câmeras de monitoramento e equipamento de arquivamento de imagens. Parágrafo 1º. Os equipamentos devem ser mantidos em funcionamento das 18 horas da tarde às 6 horas da manhã do dia seguinte, todos os dias em que o estabelecimento estiver aberto. Parágrafo 2º. É obrigatória a instalação de 2 câmeras de monitoramento, uma voltada para a rua e outra para o interior do estabelecimento. Parágrafo 3º. Em estabelecimentos cuja área interna for superior a 40 metros quadrados, será obrigatória a instalação de 2 câmeras internas, de forma a cobrir o máximo possível desse perímetro. Artigo 2º. Será franqueado acesso às imagens gravadas às autoridades judiciárias, policiais, executivas e legislativas a todo momento que se fizer necessário, desde que esta se identifique formalmente o proprietário, ou responsável pelo estabelecimento. Artigo 3º. Poderão solicitar aos estabelecimentos acesso às imagens os membros do Conselho Municipal de Segurança Pública, devidamente identificados e munidos de documento oficial emitido por quaisquer das autoridades elencadas no artigo anterior. Artigo 4º. A instalação dos equipamentos deverá ser feita até o dia 31 de dezembro de 2018. Artigo 5º. A partir do exercício de 2019, os alvarás de funcionamento dos estabelecimentos comerciais sujeitos ao cumprimento desta lei somente serão renovados ou expedidos após verificação in loco dos equipamentos instalados e em funcionamento. Artigo 6º. A não instalação dos equipamentos exigidos nesta lei dentro do prazo estabelecido no artigo 4º acarretará as seguintes sanções aos infratores. Inciso 1. Notificação, dando o máximo de 15 dias para instalação dos equipamentos e ou colocação em funcionamento. Inciso 2. Vencido o prazo inicial, aplicação de multa no valor de R$ 500 e nova notificação, concedendo mais 15 dias de prazo para instalação e ou colocação em funcionamento dos equipamentos. Inciso 3. Vencido o segundo prazo, aplicação de multa no valor de R$ 1.000 e fechamento do estabelecimento comercial por prazo indeterminado. Parágrafo único. A reabertura do estabelecimento fechado por força dessa lei somente será autorizada estando os equipamentos devidamente instalados e em funcionamento, bem como as multas aplicadas devidamente quitadas. Artigo 7º. Fica o município autorizado a firmar convênio com a Polícia Militar de Minas Gerais, outorgando àquela entidade autoridade para notificar, multar e fechar o estabelecimento que descumpre o disposto nessa lei. Artigo 8º. Essa lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no que couber em até 60 dias, a partir da data de sua publicação. Artigo 9º, revoga suas disposições do contrário. Artigo 10º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o corpo da lei, senhor presidente. É justificativa, desculpe. Reunidos no plenário da Câmara, no dia 20 de junho de 2016, ouvimos dos membros do Conselho Municipal de Segurança Pública, CONSEP, apelos sensíveis à situação do tráfico e uso de entorpecentes no município de Bicas. Atento às narrativas, sugeri a apresentação desta lei, o que foi feito originalmente naquele mesmo ano. Porém, como não foi apreciada até o término da legislatura, terminou por ser arquivada. Seu objetivo é a melhoria no monitoramento da movimentação dos bares e estabelecimentos que permaneçam abertos após as 21 horas dentro do perímetro municipal. Seu objetivo é... Munidos dessa ferramenta, esperamos dotar as forças de segurança pública e seus órgãos auxiliares de maior poder de fiscalização e controle, além de inibir a ação dos traficantes dentro e no entorno destes ambientes. A instalação das câmeras de monitoramento, com certeza, além dos benefícios já citados, irá também aumentar a sensação de segurança dos cidadãos e facilitará na solução de ocorrências policiais dentro das áreas monitoradas. Sendo estas as justificativas a serem apresentadas, espero contar com o apoio dos pares à iniciativa Sala de Sessões da Câmara, em 18 de maio de 2018, a Luiz Bosch, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Louro. Vamos passar para as indicações. Vai lá, vereador Diego.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 103 de 2018. Senhor presidente, peço que seja ampliado o número de atendentes na farmácia popular. Justificativo. A demanda da farmácia popular cresce a cada dia. Os munícipes que reclamam de ter que aguardar horas para ter o acesso aos seus medicamentos. Já passou da hora de termos mais atendentes para dar conta do grande volume de pedidos que são recebidos todos os dias. Contando com o apoio dos pares, em 21 de maio de 2018, Diego Bordano Algonso, vereador proponente. E a segunda indicação, indicação número 104 de 2018, senhor presidente, peço que seja feita a capina nas margens do córrego São José. Justificativa, faço este pedido por perceber que diversos trechos do córrego estão com mato alto e necessitando de capina. Contando com o apoio dos pares, em 21 de maio de 2018, Diego Bordano Algonso, vereador proponente. São só essas duas, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, apresento a indicação, primeiramente a indicação 105, Pela presente indicação, solicito da Administração Municipal, através da Secretaria de Obras, que estude a viabilidade de construção de arquibancada ao lado da quadra do bairro Gilson Lama, bem como obra para contenção de barro e detritos de chuva atrás da quadra. Justificativa: estive presente na quadra do bairro para prestigiar o Campeonato de Futsal, organizado pela Prefeitura Municipal através do diretor de esportes Juliano Mariano, e recebi o pedido de vários moradores. Necessário se faz uma intervenção nos fundos da quadra para evitar que a mesma fique com barro e detritos de chuva, tendo em vista o escoamento do morro que existe próximo a ela. Com relação à arquibancada, entendemos ser um serviço que não demanda muitos recursos. Seria interessante, pois vimos o grande número de pessoas acompanhando os jogos, e seria muito bom para o maior e melhor aproveitamento da quadra para eventos esportivos e culturais na comunidade, após a cobertura que será executada. 106, indicação número 106. Pela presente indicação, solicito da Administração Municipal, através da Secretaria de Obras, a construção de calçada no prolongamento da rua Prefeito Oliveira Souza, iniciando nas proximidades da rotatória até o final do Colégio Estadual. Justificativa: esse já é um pedido de vários anos que apresentamos e que também foi solicitado por outros vereadores, por ser de extrema importância tanto na segurança dos pedestres e estudantes que saem do Colégio Estadual, bem como para lazer e caminhada de vários praticantes. E indicação de número 107. Pela presente indicação, solicito da Administração Municipal, através da Procuradoria Municipal e da Secretaria de Fazenda, que analise a possibilidade de atualização da taxa de licença para ambulantes. Justificativa: tendo em vista o número crescente de ambulantes em nossa cidade, que na maioria das vezes trazem produtos que são comercializados nas lojas da cidade, e a concorrência desleal com aqueles que têm sua loja legalizada, pagam impostos muito caros e têm que arcar ainda com aluguel e outras despesas. Solicito a correção de tal taxa para que nosso comércio não seja tão prejudicado. Solicito ainda que a fiscalização seja ostensiva quanto ao pagamento da taxa, a localização e origem dos produtos. Em 21 de maio de 2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Eram essas as indicações, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Continue com a palavra. Entrando nos requerimentos, palavra do vereador Rafael.
Um requerimento, senhor presidente, de número 48. Solicito, senhor presidente, que seja marcada audiência pública nesta Casa de Leis para debate acerca da situação do esgoto de nossa cidade, com a possibilidade da empresa Copasa assumir tal serviço, com uma das possibilidades. Justificativa: tive ciência do interesse e possibilidade da empresa Copasa assumir o serviço de esgoto de nossa cidade, o que poderia resultar no tratamento e solução de um dos principais problemas de Bicas. A administração iniciou conversas e enviará para a Câmara projeto sobre o assunto, o que necessariamente nos incumbirá de abrir discussão com a sociedade, a empresa, especialistas e interessados diretamente no assunto. Temos que fazer um debate responsável com todas as análises e perspectivas possíveis para a votação consciente. Em 21 de maio de 2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador Rafael. Entrada de moções. Palavra, vereador Joel.
Boa noite novamente. Moção número 16 de 2018. Senhor presidente, apresento a Vossa Senhoria, nos termos do artigo 182 do regime interno, a presente moção de aplauso a ser encaminhada ao senhor Lucas Girardi Rabilo, por seu trabalho junto à TV Alterosa no combate à pedofilia. Justificativa: nascido em São João Nepomuceno, o senhor Lucas vem realizando um trabalho seríssimo, com extrema dedicação e empenho, fazendo a diferença no combate à pedofilia em nossa região. Exalto que aqui também o trabalho de toda a equipe da TV Alterosa, sem a qual não seria possível registrar e denunciar os crimes de pedofilia, contando com o apoio dos pares. Salão de sessão da Câmara Municipal de Bicas, em 21 de maio de 2018, Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Joel. Vereador Rafael, com a palavra.
Moção número 17, 2018, também moção de aplausos. A Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplauso a ser encaminhada ao Sr. João Luiz de Souza, pelo empenho na coordenação da realização da passeata Todos contra a Pedofilia. Justificativa: a presente moção é uma singela forma de reconhecimento de todo o trabalho realizado com garra, determinação e empenho na luta contra a pedofilia. Assíduo frequentador da Câmara Municipal de Bico, o Sr. João Luiz, hoje conselheiro tutelar, está sempre prestigiando os eventos de interesse da sociedade e sempre buscando aperfeiçoamento na rede de proteção à criança e ao adolescente, onde me sinto muito honrado de, a seu convite, poder ajudar um pouco para alcançarmos alguns objetivos. Também apresenta um belo trabalho à frente do Conselho da Comunidade, que vem ajudando projetos e causas de interesse público. Aceite esta singela homenagem que, em seu nome, ofereço a todos que contribuíram e participaram pelo sucesso da passeata e que trabalham em tão nobre causa. Em 21 de maio de 2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Assuntos urgentes. Assuntos urgentes. Vereador Diego, com a palavra.
Senhor presidente, nobres edis, todos presentes. O assunto urgente que eu tenho a falar é questão mais de parabenizar. Eu hoje fui à Secretaria de Obras com o nobre vereador Joel. Nós fomos fazer uma constatação do que estava. Diversas denúncias foram feitas, reclamações sobre o transporte dos estudantes. Aí nós fomos verificar lá como andam os carros, os veículos direitinho. E nós vimos que estava num asseio danado, os bancos limpos, os carros todos limpos. Então, eu gostaria de parabenizar o secretário de obras, Fernando, os diretores Vinícius e o Fernando Araújo, porque está aciado, está muito bacana. Nada faltando, faróis todos funcionando, pneus em ótimos estados, enfim... Tá jóia o serviço, parabéns para eles, viu? A gente daqui não é para fazer política nem meter o pau em ninguém, mas o que tem que ser falado certo é certo e é isso que a gente fala, tá? Muito obrigado, é só isso, presidente.
Obrigado, vereador Diego, com a palavra vereador Joel.
Boa noite novamente. Parecia até que sabia que a gente ia lá, rapaz. Muito limpinho os ônibus, limpo. Os ônibus estavam limpos. A última vez que a gente teve lá, o Diego, estava uma vergonha. Hoje os ônibus estavam limpos. E as Kombis, elas não estavam extremamente limpas, não. Tinha alguns, porque chegou da roça aquele momento, a gente entende. E tem um problema lá também, nos estofados, né, Diego? Das Kombis que está rasgado, alguns estão rasgados, mas eles falaram que vão tentar... fazer a licitação o mais rápido possível para fazer essa arrumação, entendeu? Mas a gente às vezes é taxado como politiqueiro, mas eu acho assim, na minha humilde opinião, eu, quando me elegeram para estar aqui vereador, uma das coisas que o vereador tem que fazer é fiscalizar. Pode achar que eu estou fazendo política, pode ficar chateado, triste, pode ficar quem quiser, do jeito que quiser. Eu vou continuar fazendo o que eu acho que é certo. A situação da Kombi, que deu aquele problema aquela vez, só dar uma resumida rápida aqui. Parece, eles escutaram lá que parece, eu escutei lá hoje de uma pessoa lá, que parece que eu fico vigiando os carros na rua. Eu não fico vigiando carro na rua, não. Eu saindo do mercado, a moça falou que a Kombi estava com a porta aberta e eu fui atrás. E hoje eu olhei a Kombi lá, eles arrumaram a porta, entendeu? E a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Mesmo que seja um parente da gente. Está errado, está errado. Está certo, está certo. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Assuntos urgentes.
Posso, senhor presidente?
Vereador Louro, com a palavra.
Eu vou falar aqui no assunto urgente, mas na verdade era para eu ter falado nos informes das comissões, que hoje eu e o vereador Joel, que é suplente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, estivemos em duas escolas municipais, Coronel Souza e na Maria Antonieta, né, fizemos uma visita nas escolas. A escola Maria Antonieta me impressionou bem, tá, pelo estado de conservação, mas a Escola Coronel Sousa está muito ruim. Ambas as escolas têm um problema seríssimo com mobiliário. O mobiliário das escolas também é muito precário. Eu acho que a Escola Educação tem recurso suficiente que poderia melhorar um pouco a questão do mobiliário nas duas escolas. E o Coronel Sousa está precisando de realmente um trato. Eles estão lá agora fazendo pintura. No ano passado, segundo a diretora, nada foi feito lá em termos de obra, pintura, nada. Esse ano eles estão lá fazendo a pintura, que já vai melhorar bastante. Mas o mobiliário das escolas é muito precário. É muito precário. Então, assim, acho que o executivo e a comissão vai, né, depois que lavrar a ata das visitas, né, do que foi feito, inclusive porque foi gravadas essas visitas, a gente vai encaminhar para a secretária de Educação e para o prefeito essas sugestões, né, tanto a de melhorar o mobiliário das duas escolas, quanto dar uma atenção maior à Coronel Sousa, que é o maior colégio da cidade, são 600 alunos lá. Né, a gente entende que é uma escola mais complicada de se lidar. Se a gente fizer um comparativo, Maria Tunieta não chega a ter 200 alunos. Então, o Coronel Sousa é 3 vezes mais alunos, só no ensino fundamental. Né? Sem contar que o EJA funciona lá à noite. Então, assim, é só para informar os senhores que nós fizemos essas visitas e provavelmente vamos continuar visitando todos os equipamentos, que são muitos, né, que envolvem a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Vereador, está na USA, vereador Isaías, eu sei que para eles é mais complicado durante o dia, mas amanhã pela manhã provavelmente vamos sair de novo, por volta de 8 horas. Se vossas excelências quiserem, sei que para você é impossível, mas se o vereador Tanaúza quiser nos acompanhar, por volta de 8 horas da manhã a gente vai sair. Ok? Só isso, senhor presidente, agradeço.
Obrigado, vereador. Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite novamente. Hoje até tive com uma pessoa, hoje à tarde, agora na noitinha, ela disse para mim que ficou um pouco preocupado hoje que retiraram uma pilastra daquelas que está tendo problema lá. Entendeu? Eu até nem comentei com o vereador Louro, mas retiraram e ela disse que dá um pouquinho de medo, porque está com escória, mas mesmo assim dá um pouquinho de medo. E não tem obra em cima, tem o telhado. Eu acho que não tem tanto perigo, mas eu não sou engenheiro. O engenheiro deve ter pedido para tirar aí. Mas é só isso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Rafael, com a palavra.
Não, senhor presidente, só aproveitando o relato aí, nós discutimos na semana passada, né, a preocupação dos pais, principalmente com essa situação do Pilar, que relataram que já vem de algum tempo, que a administração que entendeu por bem escorar para fazer a reforma. Né? Chegaram a demarcar lá, fazer um isolamento, chegou a ver, que eu fiz o pedido também, que nós debatemos aqui, para tomar precaução, né, fazer um isolamento da área ali. Ainda não fui pessoalmente lá não, mas passei para o secretário, passei para o Elivelton também, essa situação, ele falou que ia ser feito, e ele me passou isso, que não teria o problema, o risco, né, que acharam melhor fazer essa retirada do pilar lá para não dar problemas futuros. Né?
Posso, senhor presidente, só para responder o vereador Rafael?
Claro.
Vereador, realmente, isso foi questionado com a diretora, mas é uma situação que não é fácil, porque do lado, todo aquele corredor do lado esquerdo está escorado. É igual o Joel falou, não vejo risco nenhum, mesmo que tenha desmanchado os pilares, que vai ter que desmanchar, acho que eles vão desmanchar, pelo que eu entendi, vir fazendo um a um. Mas eu não vejo perigo e ia ser quase impossível fazer esse tipo de isolamento, porque é o corredor todo escorado, e são 4 ou 5 salas de aula daquele lado. Então, estão falando de cerca de 120 crianças, 130. Você isolar o corredor, você praticamente inviabiliza até a continuação das aulas. Questionei a diretora se o engenheiro da prefeitura teria ido lá, ele falou, diz ela que foi, que não tem risco algum. Inclusive, orientei ela que ele deveria fazer um laudo disso por escrito, para resguardar até a própria diretora, não só a diretora, como o secretário de obras, o prefeito e todos mais, né? Que um técnico fizesse esse documento por escrito para a segurança de todos. Né? Não, fizeram pedido de dispensa para a obra emergencial. De qualquer forma, eu orientei ela que fizesse isso, que pedisse ao secretário de Educação, acho que para resguardar todos, que não são, né, profissionais da área como nós não somos. Mas então que o engenheiro fizesse esse laudo, ou alguém da Defesa Civil, um engenheiro da Defesa Civil, para demonstrar que não existe esse risco. Só isso.
Mais alguém? Assuntos urgentes? Então vamos lá. No dia 24/5, às 14 horas, está marcada a reunião com a Copasa aqui, que foi o pedido do vereador Joel, que a gente marcasse uma reunião lá atrás. Então, assim, podemos, Rafael? Então, a gente pode, se você autorizar, mesmo não estando, a gente conversar sobre isso. Não, sobre o seu requerimento também, que você fez o pedido aqui. Ou você quer que... Entendi. 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 Tá? Então, dia 24, às 14 horas, todo mundo ciente, reunião com a Copasa. E, Ricardo, vou conversar depois com todos os vereadores sobre a reunião que o senhor pediu, dia 24 também, às 19 horas. E até amanhã eu te dou uma posição, se a gente pode... Como é que vai estar, né? Se a gente vai marcar mesmo, não vai marcar, ou a gente... Tá bom? O Rafael já não pode. Depois eu vou conversar com os outros vereadores a disponibilidade. Sim. Tá. Ok, obrigado. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária 27/2018. Altera o artigo 1 da Lei Municipal 1821/2018, que dispõe sobre a autorização de repasse de recursos financeiros à Associação de Caridade São José de Bicas, Hospital São José e da Outras Providências. Em primeira discussão. Alguém? Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária número 24/2018, que fixa o valor do vencimento do cargo que menciona e do percentual da gratificação da função gratificada, bem como estabelece gratificação especial aos servidores designados para assumirem atribuições na Comissão Permanente de Licitações, pregoeiro e equipe de apoio, conforme previstos na Resolução 286 de 2010, que estabelece a estrutura administrativa, institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Bicas e da Outras Providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa de interdito para a terceira discussão e terceira votação.
Pedido de dispensa de interdito para a terceira discussão e terceira votação. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Eu vou votar favoravelmente, mas vou fazer uma sugestão à comissão que examine também os projetos da Câmara, não só do Executivo, que elas coloquem também a estimativa de impacto financeiro e orçamentário dos projetos da Câmara. Neste caso, esse projeto não tem, mas tem meu voto favorável, apesar que a comissão não observou esse item.
Em terceira votação, o pedido de interstício em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinário 24/2018, que fixa o valor do vencimento do cargo que mencione, do percentual da gratificação da função gratificada, bem como estabelece gratificação especial aos servidores designados para assumirem atribuições na Comissão Permanente de Licitações, pregoeiro e equipe de apoio, conforme previsto na Resolução número 286 de 2010, que estabelece a estrutura administrativa, institui plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Bicas e da Outras Providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Estão em discussão as indicações 103 e 104 do vereador Diego. Em discussão. Ninguém? Então, vou passar para as indicações do vereador Rafael. 105, 106 e 107. Em discussão. Claro, com a palavra do vereador Louro.
Só para falar com o vereador Rafael, eu estou vendo um pedido aqui, que é um pedido até antigo, né? Quase toda a legislatura, as pessoas... Eu acho que a Vossa Excelência mesmo faz esse pedido, da indicação 106, da calçada ali na Prefeita de Vera Sousa, que eu acho importantíssimo, e todas as vezes que você passa ali na saída do Colégio Estadual, e também não é por falta de calçada, né? Porque tem calçada do outro lado. Mas os alunos estudantes adoram andar ali no meio da rua. Mas, de qualquer forma, a iniciativa é boa. E só para te dizer que existe já um projeto de engenharia pronto para lá. Está pronto desde o mandato passado, não executou, mas o projeto fez. É só para... Ah, sim, sim. Acho interessante aproveitar o projeto, é isso. É só esse lembrete.
Alguém? O vereador está na luz com a palavra.
Eu gostaria de assinar com você essa indicação, porque eu também já fiz esse pedido.
Vereador Rafael, com a palavra.
Com esse, o requerimento, a indicação número 106, eu falo aqui, vereador Tanaúzi, que outros, eu fiz a indicação, na época a gente fazia tudo como requerimento, né, era votado, todos os vereadores, comecei no mandato passado, ainda na administração passada, e onde começou as conversas, eu sei que teve projeto, né, por algum motivo não foi para frente, mas eu até ia citar isso, que existe o projeto, que todo ano a gente debate, a gente pede, o Tanaúza também fez ano passado, né, Tanaúza? Acho que algum vereador também, se não fez a indicação, chegou a comentar, é de extrema importância. Vou relembrar aqui o que eu falei quando eu apresentei essa indicação, na época requerimento, houveram até acidentes ali, né, com alunos, acidentes que levaram a óbito, né? Infelizmente é muito perigoso, tem a possibilidade, até está muito em voga a questão da saúde, todo mundo preocupado com saúde também, né? Fazer um circuito de caminhada, né? Não só ali, futuramente também na reta, né? Isso, além de questão de segurança, traz um aspecto bacana para a cidade, é um local apropriado para fazer essas caminhadas. A gente chega lá em São João, a gente vê um longo trecho de calçadas, né? Então, vereador Tanaúzi, eu estou reforçando aqui, tá? Mas com certeza pode assinar em conjunto, e me parece que agora a administração tem intenção de realmente, acho que agora vai ter como fazer.
Obrigado, vereador. Mais alguém?
Agora é uma outra indicação minha. Sim, eu gostaria de esclarecer mais um pouco também.
Ok.
A 105, Ricardo, até foi fruto de eu ter ido lá no campeonato de futsal, né? E está sendo muito bem organizado, está ficando... Tanto os moradores estão frequentando, como pessoas de outros bairros também estão indo, comparecendo, vários times, né? Eu estou feliz de ver que a cidade está retomando, pelo menos no aspecto do futsal. Vários bairros estão montando seus times, né? Isso está fazendo uma integração. Eu estava conversando com os moradores lá e eles estão todos, né? Com você, porta-voz, estão todos preocupados, ávidos pela cobertura, que é o principal, né? Até a administração, no ano passado, fez a iluminação, fez a pintura na quadra, né? Mas a gente vê que o serviço rapidamente é perdido, né? Se não cobrir. Nós já discutimos aqui questão de recurso do deputado, parece até que o deputado que o presidente apoiou, né, de um recurso que está para ser liberado, que vai ser feito a cobertura, isso que eu passei para eles. Aí eles pediram também para ver a questão de arquibancada. Então é uma quadra que tem um espaço muito bom, não só a quadra é muito grande, mas o espaço ali é muito bom para abrigar realmente campeonatos, eventos culturais, né? E tem o problema de cair, de descer barro ali, que está tendo um pouquinho de transtorno, né? Ver o que a Secretaria de Obras possa fazer ali atrás também. E com relação à indicação número 107, senhores vereadores, do ofício que foi protocolado aqui pela Associação Comercial, né? Eu pessoalmente falei com 3 comerciantes que já haviam me pedido, né, para ver... cobrar da administração, que realmente a gente tem visto muitos ambulantes aí, cada vez mais, eles chegam até dentro das lojas, né? Então, assim, e eu fui verificar, o vereador Louro também deve saber, estuda já fez outros pedidos, parece que é 15,80, 15,90 o alvará, né? É muito baixo, o valor muito baixo, é uma concorrência realmente desleal com os comerciantes da cidade, né? A gente não quer injustiça, não quer tirar o direito de ninguém trabalhar, né? Mas que realmente seja repensada, discutida. Se a administração quisesse até passar esse debate, a gente fazer esse debate, uma análise melhor, não só nessa taxa, entre outras taxas, outros tributos municipais, né? A sua adequação, seja para mais ou para menos, algumas situações de isenção. Eu acho que o Código Tributário Municipal tem que ser revisto, como outros códigos da cidade, né? A gente tem que, por épocas, fazer uma discussão, fazer uma atualização, e esse é um grande, uma grande injustiça que acontece realmente. Muitos produtos ambulantes que chegam, produtos que são vendidos na cidade, né, e acaba prejudicando realmente os comerciantes que dão emprego, estão na cidade girando a economia, né, então tem que ser olhado com carinho, repensado, que é um valor muito baixo realmente, né? Então eu fiz essa só como forma de indicação para suscitar esse debate lá na administração e até mesmo a Câmara participar, né? E ver chegar dentro de uma realidade aí.
Obrigado, vereador.
Claro. Me desculpe, eu devia ter manifestado até antes do vereador Rafael, mas assim, como é uma indicação e não cabe voto, vai passar mesmo, vai ser encaminhado para lá, vereador. Mas você, como líder do governo, acho que deveria conversar com eles para tentar, que a única coisa que me preocupa é o seguinte: eu sou altamente bairrista, acho que isso prejudica, às vezes, muito a gente que é do comércio local aqui, principalmente com algumas pessoas que vêm de fora, né, expor produtos aqui no meio da rua, esse tipo de situação. Mas tem muita gente da cidade que também atua como ambulante, em várias situações. Eu lembro que, quando a gente fez essa discussão um tempo atrás, chegou até se ter a ideia de proibir os ambulantes, e não é o caminho, né? Mas é uma situação difícil, né? Como é que você cria a regra diferenciada para a pessoa que não mora na cidade ou para a pessoa que mora? Eu não sei como fazer. É um debate até que acho que precisa ser feito. Sim, sim. Sim. Ambulante, né? Ambulante anda. É muito difícil, é muito complicado isso. Mas assim, é só fazer esse alerta lá na administração, para ter muito cuidado, principalmente com as pessoas da cidade, porque eu nem sei como é trailer, por exemplo, é comércio ambulante? É fixo. É considerado ambulante, mas é que os trailers ficam fixos nos locais. Eu não sei, é um debate difícil de ser feito. Mas eu acho que essa iniciativa é interessante, né? Teve a reclamação do comércio, mas eu acho que ainda deveria, se o governo estivesse disposto, né, chamar o pessoal da associação comercial, chamar esses ambulantes interessados, que a gente sabe aí que não são muitos, mas são alguns, para chegar num denominador a esse respeito e ver o que pode ser feito. Só para não tratar isso como assim, com mão de ferro e fogo, né, porque lembra, Vossa Excelência, acho que no mandato passado, inclusive, teve uma alteração na lei orgânica, proposta na lei orgânica, não, desculpe, no Código de Postura, que foi proposta até por mim, para tentar regularizar essa situação. Na questão dos ambulantes. Lá tinha alguns impedimentos lá que foram retirados, algumas coisas que foram mudadas, né? Mas acho que a gente tem que mexer nisso. E acho que se o governo quiser discutir esse assunto, acho que a gente deveria participar. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra.
A intenção, vereador Louro, obrigado pela participação. Não é só, apesar de eu ter dado ênfase na questão do valor, né? Mas debater num todo. Né? Realmente tem que ter o cuidado para não prejudicar também os ambulantes da cidade, né? Não pode, a meu ver, não pode ser feita essa diferenciação de fora da cidade. Então assim, tem que ser tratado, mas algumas regras mais fixas, local de exposição, ambulante, mas você está dando uma permissão para ele vender determinado período em determinado local. Não pode ser uma autorização total, né? Então tem que ter regramento realmente, debater não só a questão do valor, mas a forma como vai ser prestado esse serviço, né?
Mais alguém? Então vamos passar para os requerimentos. Requerimento 48, em discussão, do vereador Rafael. Com a palavra, vereador Louro.
Bom, regulamento 48, que é o que diz da audiência pública a respeito dos serviços de esgoto, né? Algumas cidades já têm o serviço de esgoto prestado por empresas, né? Tanto Copasa, quanto Juiz de Fora, Cesama e outras mais. Eu hoje, né, eu tomei conhecimento disso na sexta-feira. E assim, vereador, na sexta-feira, durante o nosso evento lá que premiou os alunos de destaque, aliás, parabéns aos servidores da Câmara, muito bem organizado, a gente chegou ao meu conhecimento lá no evento, alguém me procurou, disse que estava vindo em nome da administração para dizer que era para aprovar, que ia passar o esgoto para a Copasa, nesses termos. Falei assim, olha, não chegou nem para a rede de lei sobre isso, isso não foi discutido com a Câmara, até onde eu sei, ninguém sabe disso exatamente, até onde eu sei, onde eu tenho conhecimento. Até porque, Vossa Excelência sabe bem, que eu sou um dos caras que mais briguei aqui, vivo brigando sobre a situação da Copasa, e eu recebi uma resposta há pouco do Poder Executivo, dizendo que o contrato da Copasa continua não vigente, né, porque o contrato que estava em vigor era nulo, então não existe contrato com a Copasa, e achei muito estranho de dizer que já ia votar alguma coisa para entregar o esgoto para a Copasa, que sendo que sequer a água ainda está decidido se é a Copasa que vai... A tendência é que seja, né, vamos falar a verdade, por ser uma empresa estatal, a gente sabe que ela tem algumas vantagens nesse ponto. A tendência é que seja. Mas em alguns municípios, até onde eu tomei conhecimento, exemplo, Ubá, teve uma discussão, falei hoje com o presidente, teve uma discussão muito forte lá em Ubá, porque o preço cobrado lá pelo tratamento do esgoto, que vem na conta de água de todo mundo, é uma vez e meia o que é cobrado por litro de água. Exemplo, um exemplo bem esdrúxulo. Se você pagar um real no litro d'água, você vai pagar R$1,50 por cada litro de esgoto recolhido. E como é que é calculado esse esgoto recolhido na sua casa? Toda água que sai de dentro da sua caixa d'água. A teoria de que toda essa água vá para o esgoto. Não é exatamente isso, mas o cálculo é feito dessa forma. E lá em Ubá deu uma quizumba muito grande, porque uma conta de R$150 passaria a R$250, porque era uma vez e meia o valor cobrado pela água. Então, gente, é cálculo esdrúxulo, tá? Vamos ter isso na cabeça. Então, é um debate que a gente precisa fazer, sim, para saber exatamente como é que funciona isso no município. Acho que você fez bem, né, em apresentar esse pedido de audiência pública, mas eu achei esquisito, tá? A abordagem que me fizeram lá na sexta-feira, né, de que era para aprovar, que foram conversar com ele, que era para conversar comigo, com o Joel, parece que nós dois que ia impedir a coisa, entendeu? Não chegou nada lá ainda. Eu acho que a gente tem que discutir esse assunto, e muito bem discutido, né? Porque eu sei que o Bar teve problema com relação ao Visconde Rio Branco, já tem também, né? Até conheço o prefeito lá. Foi um debate terrível lá em Visconde Rio Branco também a esse respeito, porque a Copasa, vamos falar o que é, né, gente? Se a gente não abrir o olho com a Copasa, ela quer comer o nosso fígado. Já visto o que aconteceu aí na cidade, aquele período aí, e a situação que a gente se encontra hoje, com esse contrato que não é regular, vamos dizer assim, né? Ela continua prestando serviço, fez um investimento pesado aí há uns anos atrás, né? Mas esse assunto aqui é um assunto que a gente vai ter que esmiuçar ele tintim por tintim. Até porque, o senhor vai poder me confirmar, Vossa Excelência, quando for usar a palavra para encerrar essa discussão, disseram que já tem até um acordo financeiro firmado entre o município e a Copasa, que eu não sei se é verdade. Falaram em mais de R$1 milhão, R$1.300.000, salvo engano. Que seria R$650.000 que a Copasa investiria nessa questão do esgoto e mais R$650.000 que seria ressarcido ao município, tudo por causa daquelas confusões de cobrança irregular e outras coisas mais. Eu não sei se isso procede, tá? Estou passando para Vossa Excelência aqui, como líder do governo, porque foi o que chegou no meu ouvido lá na sexta-feira, na festa. Mas eu acho que é um assunto que a gente precisa realmente debater. Excelente iniciativa de Vossa Excelência de marcar e pedir para marcar essa audiência pública.
Com a palavra, vereador Rafael.
A intenção, vereador, é porque eu fiquei sabendo em conversa informal com o prefeito que está sendo conversado a respeito, até porque existe essa pendência do contrato da Copasa com o fornecimento de água, né? Então, isso entraria também nessa discussão, né? Para regularizar, porque parece que até aquela ação, me parece que foi improcedente. Relação do município com a Copasa. Então, assim, a tendência é discutirmos, tem que resolver essa questão do contrato de fornecimento de água, e mais cedo ou mais tarde o município vai ter que achar uma solução para o esgoto. Que seja a Copasa, que seja feita uma licitação com outra empresa, né? O senhor falou aí da questão do município assumir, poderia ser, mas eu acho bem complexo, porque é uma estrutura muito grande que tem que ser montada para o tratamento, né? A estação de tratamento, né? Então, assim, como tem essa conversa, me parece que tem essa conversa, não sei nada de valores, que poderia se entrar a negociação do contrato da água e o contrato do esgoto. A minha intenção, sabendo disso, eu até falei com o prefeito, falei, não, tem que ser, né, estava até com os vereadores, que tem que ser feita audiência pública, justamente para debatermos como vai ser feito, né, se tem uma proposta da Copasa, qual seria essa proposta, a forma de cobrança, forma de cálculo, né, a questão, o que seria feito, né, em termos de obra, né, para o tratamento, o que a Copasa assumiria com relação a essa, se ela for assumir o esgoto, tem que resolver. Provavelmente não pode ficar uma empresa, né? Não é que não pode, mas fica quase que inviável, né? Uma empresa de esgoto e uma empresa de fornecimento de água. Então a tendência seria a mesma empresa fazer os dois serviços. Então teria que se resolver a questão do contrato da água também. Então tem que se discutir isso tudo. Então a intenção, mesmo que não chegou projeto, não chegou nada na Câmara, é justamente isso. Eu acho até que a gente nem precisa esperar nada. A gente pode começar a fazer o debate sem preocupação de termos. De repente, seria até melhor, né, para elaborar alguma coisa em cima do que foi discutido, né? Na audiência pública nós vamos saber. Se a Copasa tem uma proposta de assumir o esgoto, continuar com a água, ela vai fazer uma proposta, né? Como vai ser feito, como vai ficar o contrato, para ela assumir o esgoto, o tratamento, né, do esgoto, qual seria o que ela cobraria, o que ela passaria para o município, uma forma de indenização, né? Porque somente a Copasa existe essa discussão também, vereador Louro, que somente a Copasa tem a possibilidade de assumir esse serviço sem passar por um procedimento licitatório, por estar lá na lei de licitações, que foi anterior à criação da lei, né? Então existe essa possibilidade. Como ela tem o know-how, mas não quer dizer que nós vamos fazer uma audiência pública, convidar a Copasa, que vai ser a Copasa. É justamente para a Câmara entender, chamar a sociedade para esse debate, para entender como é que é feito, como é que é a forma de cálculo, não. Até a forma de indenização. Existe uma forma de indenizar o município? Não é assim um chutômetro, vou dar 1 milhão, vou dar... Não, em cima tem alguma forma de calcular isso, que é rede de esgoto, né? Então, assim, a gente procurar até saber de outros municípios, parâmetros, a gente ter parâmetros para decidir, não é para emperrar nada e nem entregar de mão beijada. É justamente fazer uma discussão séria, uma discussão, achar parâmetros, né, para a gente poder saber, chegar numa conclusão melhor para o município, mas é lógico que a empresa não quer perder. Mas a gente está aqui justamente para fazer esse debate, trazer a população para entender. Eu até estive com alguns moradores que há tempos atrás fizeram uma comissão para discutir a respeito do córrego, né? Acho que alguns anos atrás, o William Coelho. Foi bem anterior. Eles fizeram todo um projeto. Então, assim, eu conversei com eles querem participar, querem vir nas audiências públicas. Eu acho que tem que ter essa interação. É um momento importantíssimo para o município, né? Para o agora e principalmente para o futuro. Então tem que ser muito bem.
Se Vossa Excelência me permitir, só para corrigir uma informação aqui, ó, que eu estava olhando, quando eu falei que não sabia, que tinha que olhar. Juiz de Fora. Juiz de Fora é cobrado na razão de 60% do valor. A tarifa lá em Juiz de Fora, da água, é R$ 10,83 o metro cúbico. Para quem consome de 0 a 5 e 6 e 10 o esgoto. Então é 60% do valor. não é uma vez e meia, 60% do valor. E eu lembro que teve muita discussão também lá, em Juiz de Fora, a esse respeito, e ficou fixado dessa forma, né, 60% do valor da conta de água. Vereador, aí. É a única forma que eles têm de medir. Porque como é que eles vão medir? Não é a taxa fixa. É em cima do... Depende, tem lugar que é fixo também, gente. Eu tô falando assim, que eu sei que lá em Juiz de Fora é medido, lá em Ubá também fixou de acordo com o consumo da água, porque eles, é o que eles falam, é, toda a água consumida dentro da sua residência vai para o esgoto. A que é consumida é, a não ser que você use da caixa d'água e joga no seu quintal às vezes, né, molha uma planta, essa não. Mas quase 100% da água consumida na sua casa vai para o esgoto. Então eles usam essa água para fazer a medição. É o que eles usam.
É uma coisa que, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, o município vai ter que enfrentar, né? Não pode, a gente não pode deixar, entra ano, sai ano, a situação do córrego do jeito que está, vai só piorando, a quantidade de água mesmo é cada vez menor, né? A gente vê que o fluxo de água é muito pequeno, então assim, o cheiro é muito forte, é questão de saúde... É tudo de ruim, né? Então nós temos que realmente debater. Por isso que tem que ter o debate, que são dois aspectos. O município ganha, mas tem realmente um ônus para isso, né? Então a gente tem que saber detalhadamente toda a forma como isso é feito, o que vai ser de bom, os bônus e os ônus, né? Para pesar, equilibrar isso aí e fazer um debate não só pelo que a gente acha ou pelo que a gente ouvir aqui, tirar de conclusão, mas conjunto com a sociedade também. Né?
Em votação, os vereadores de Caprol permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções, número 16 do vereador Joel, em discussão. Ninguém? Em votação, os vereadores de Caprol permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção número 17, do vereador Rafael, em discussão. Pera, deixa eu ver se alguém quer falar, depois se... Alguém? Que ele vai encerrar. Não? Então, vereador Rafael, com a palavra.
Aproveitar até a presença do João aqui. Eu acho que nós temos que dar a importância ao João... que a gente tem visto, eu tenho participado, né, o João sempre convida para várias reuniões, comissões, o João é sempre participativo, mas eu propus, falei com ele antes, que eu ia propor essa moção, que eu tenho visto o trabalho entre vários que ele tem, toma frente aí, a gente vê que ele tem amor realmente à causa, né? Ele trabalha com amor, corre atrás, né? Pude participar da reunião de organização, né, João, lá no fórum. Então o João, ele tem, é lógico, tem os parceiros. Eu também estou aqui reconhecendo porque o João está liderando isso, ele que correu atrás, ele que buscou parcerias, patrocínio, né? Foi muito bacana mesmo, as crianças tiveram um belo lanche ali também. E mobilizou realmente, deu uma repercussão muito, muito legal na cidade e na região, não foi só em Bicas, não. Eu acho que aqui na região foi a cidade que teve maior destaque no dia, com esse evento da passeata. Até hoje as pessoas ainda comentam, né, sobre a passeata, isso faz um alerta mesmo. E, infelizmente, a gente vê que tá crescendo, que cresce, né, João, o número de casos... de pedofilia, né? A gente não quer acreditar nisso, mas acaba chegando o conhecimento e a gente tem que denunciar mesmo, tem que fazer essa propaganda, né, de denúncia. A gente está trabalhando aí, estou muito satisfeito de ser um interlocutor do movimento junto à administração. O prefeito está entendendo também, importante, a secretária de assistência social, em melhorar, né, alguns aspectos no combate à pedofilia ou à rede de proteção mesmo da criança e do adolescente. Então, essa moção, vereadores e presentes, é uma forma de homenagear o João, parabenizar toda a garra, todo o empenho que ele tem na luta, que é uma causa muito nobre. você vai estar salvando muito futuras crianças, né, futuras gerações, e pode contar comigo, tenho certeza, com a Câmara. Eu pude falar para uma rádio de São João, né, falei também, fui falar em nome da OAB, né, nós falamos, o vereador Diego também falou, estava presente o vereador Joel, o vereador Ailton, né, a vereadora Denise. Então, assim, nós pudemos, falamos, né, que a Câmara está presente, pode contar com a Câmara, todos esses movimentos. Mas parabéns, João, continue com essa garra, esse empenho, não desanime. Nós precisamos, a sociedade precisa de pessoas como você. E é uma forma também, homenageando você, homenagear todos que participam dessa rede de proteção. Tá? Parabéns.
Parabéns, vereador, pela indicação. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Orador escrito, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
É, senhor presidente, todos os vereadores se encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.